as pessoas não têm conhecimento disso, algumas pessoas mais simples até, e às vezes são essas pessoas que são ali cooptadas para fazer esse tipo de pesquisa. Faz um alerta, então, doutor, para essas pessoas, né, que realmente não pode, que dá cadeia mesmo, né? Não é brincadeira, não.
Vai se incomodar, vai responder, enfim, um processo criminal e vai gerar efeito grave, enfim, na vida da pessoa. Uma outra situação que também é muito recorrente, até nas eleições, a prefeita aqui em Cascavel, na eleição passada, a gente teve, foi a utilização de transporte para fim eleitoral. Então, a gente teve candidato que pegou ali um micro-ônibus e encheu de eleitores com o objetivo de votar especificamente no candidato a vereador e em candidato a prefeito. E isso, enfim, gera boletim de ocorrência para todos e todos respondem, incluindo em especial aquele que promoveu o transporte em si.
Isso caracteriza como compra de voto também? O que caracteriza a compra de voto, até para o eleitor também ficar já ficar ciente, né, do que pode acontecer?
A compra de voto, ela é a corrupção eleitoral. Ela não é responsabilizada só a parte que está oferecendo, mas a parte que aceita também. Então, se o candidato, vamos dar um exemplo, um candidato a vereador fala, olha, eu vou conseguir que o asfalto chegue na sua rua, eu vou te prometer uma caçamba, vou te prometer 30 telhas Eternit, vou te prometer 4 cestas básicas. E a simples promessa, você não precisa nem estar recebendo, a simples promessa do candidato já configura esse crime. Mas se você, do seu lado, também aceitar a oferta e falar, não, tudo bem, eu voto em você. Se você aceitou, os dois, então, estão cometendo crimes.
É bom deixar também o pessoal bastante ciente disso, né? Que a compra de voto caracteriza toda e qualquer situação que induza ali, né, o eleitor a votar em troca de alguma coisa, né?
E esse ano em especial, a responsabilização fica muito mais clara. Enfim, você tem, todo mundo hoje, boa parte da população, enfim, tem um aparelho celular. Hoje, a minoria das pessoas utiliza o aparelho celular para o que ele foi feito, enfim, que é para ligação. A gente fica toda hora online mexendo, seja em WhatsApp, seja em rede social. Então, é muito fácil essa prova hoje. Então, para a Justiça Eleitoral, para o Ministério Público, enfim, ficou muito mais fácil de demonstrar, porque basta uma mensagem do WhatsApp do candidato a vereador e basta uma mensagem sua, seja pedindo ou seja aceitando, para estar caracterizado o crime. Daí que eu chamo a atenção, em especial dos eleitores, porque vamos dizer assim, acorda, vamos lá, arrebenta para o lado mais fraco. E às vezes o eleitor, ele tem uma facilidade a mais de ser seduzida, né? Então, em especial as pessoas com menos instrução, pessoas mais simples, mais humildes, às vezes estão ali aceitando numa boa fé e não estão sabendo que estão cometendo crime. Então, eu quero dizer para você, se você aceitar a proposta do candidato para compra de votos ou para troca ou para qualquer tipo de vantagem, você, eleitor, comete crime.
O senhor falou no aparelho de telefone celular que realmente as pessoas usam menos hoje para fazer ligações, né, do que outras situações. As pessoas vão lá, levam o aparelho e registram o seu voto até para provar que votou em determinado. E o pior de tudo, muita gente faz isso e ainda publica na rede social.
Exatamente, não pode entrar com o aparelho celular, enfim, tirar a foto ou fazer o print do seu voto, enfim, isso não pode. Por mais que a gente sabe que às vezes determinado candidato ele vai procurar fazer o controle. Ah, então eu estou te alistando para trabalhar para mim, eu te prometi tal vantagem, você vai votar em tal zona eleitoral, em tal colégio. Ele consegue saber quantos votos ele teve em determinado. Então com isso ele acaba ameaçando a pessoa, fala, olha, eu sei quem vai votar em mim, eu sei quantos votos vão ter lá. E isso acaba coagindo a pessoa a fazer isso, mas ela também comete crime.
A que tipo de sanção, então, essa pessoa que registra o voto, né? Porque nós falamos que nas últimas eleições aconteceu muito disso.
Aconteceu.
A pessoa vai, sabe que não pode, registra e não satisfeito em registrar, publica ainda, né?
A gente até viu nas eleições para presidente, enfim, algumas pessoas votando, enfim, no candidato que foi o nosso presidente atual, fazendo sinal de arma ou votando com uma réplica de arma junto, enfim, e tirando foto, enfim, esse tipo de situação. Infelizmente, ou felizmente dentro de uma proporcionalidade na seara criminal, a pena é muito pequena, porque é uma pena de detenção. Enfim, a pessoa não fica presa, não vai para a cadeia. Mas ela vai ser obrigada a pagar uma pena de multa, que, vamos dizer assim também, não vai ser muito alta, sei lá, R$800, R$1.000, até R$2.000. Mas o grande problema é o registro criminal na sua ficha. Amanhã, porque eu, enfim, advogo estritamente na área penal. Todos nós aqui estamos sujeitos a cometer crime, todos, enfim. das mais variadas, seja homicídio, seja uma embriaguez no volante, enfim, em pequenas coisas. Se você responder amanhã depois por qualquer tipo de crime, você já não vai mais ter direito ao regime aberto, já não vai mais ter a liberdade com tanta facilidade adquirida e já vai sofrer, aos olhos da justiça, uma situação de ser um reincidente, de não ser um réu primário, de já ter se envolvido, de ter um passado criminoso. Ah, mas só por causa que eu aceitei? Sim. Ah, mas essa coisa é tão pequena, tão mínima. Pois é, é pequena, mas as pessoas têm que saber que é crime. E eu até faço um questionamento, porque que às vezes, eu até agradeço estar na CBN, estar de parabéns em abrir esse espaço, mas vários ou a grande parte dos veículos de comunicação não buscam alertar a população da gravidade, da importância do tema, que é uma conduta criminosa. O grande problema não é, ah, mas eu não vou ficar preso, vou pagar uma multa pequena, mas você vai sofrer os efeitos de uma condenação criminal.
E era isso que eu ia lhe perguntar, doutor, e fica registrado, então, independente se eu tive que só pagar ali uma fiança, ou se a minha pena foi só pagar a cesta básica e tal, fica registrado ali, a partir daquilo eu já tenho ficha na polícia.
Exatamente, amanhã depois se sofreu qualquer tipo de abordagem policial, no sistema, enfim, que é cada vez mais moderno, eles consultam ali do aparelho celular mesmo, já vai constar, lá no ano de 2020, em outubro ou em novembro, você teve uma conduta criminosa aqui tipificada no Código Eleitoral.
Quero aproveitar esses minutos finais que nós temos aqui. Temos um tempinho ainda, Marcelo, só para encerrar aqui. Doutor Ismael Calil, esse ano a campanha está bem atípica por conta da pandemia, né? Tem todas as restrições, todas as recomendações, a principal delas, não acontecer aglomeração. Não é só ali aglomeração, não é para acontecer em lugar nenhum, em situação nenhuma, embora a gente está vendo o que está acontecendo, a pessoa está respeitando. Principalmente ali no dia da votação. Qual é o cuidado que a pessoa tem que tomar ali para não chegar e não ser abordada aí por uma autoridade policial, alguma outra, olha, você não pode ficar aqui, tem aglomeração. Como é que deve proceder? E a que pena também uma pessoa que é flagrada nessa situação, ela está sujeita?
O grande problema das aglomerações é que às vezes ela acaba convidando o eleitor que é simpático àquele candidato a ficar junto. Então, por exemplo, vou votar em tal candidato a prefeito. E se eu vejo uma aglomeração de 8 ou 10 que estão com o adesivo dele ou que, enfim, estão perto dos carros que são adesivados de determinado candidato e me aglomero, em especial nesse dia da votação, posso responder à Polícia Militar se tiver, pode me abordar. Claro, eu não vou ser preso, porque ali 3 dias antes eu não posso ser preso, inclusive no dia, não cabe a prisão, mas cabe o boletim de ocorrência, cabe o registro. Como eu disse, a pena vai ser de detenção, de até 6 meses, é uma pena pequena. Mas o grande problema é que a pessoa vai ser condenada, vai ter que pagar uma multa e vai ficar com o nome. Como diz no jargão popular, vou perder o meu réu primário, vou queimar o meu réu primário. E com uma coisa que, se por um lado é insignificante, gera efeito muito negativo na vida da pessoa.
Verdade que existem as leis, né, doutor Ismael Calil, e as leis são feitas para serem cumpridas.
Exatamente. Só que o grande problema da legislação, se por um lado ela é feita para ser cumprida, hoje você tem um legislador que faz, o executivo que promulga, mas a divulgação dela é pouca, é uma divulgação muito restrita. Caberia, inclusive, até as próprias coligações apresentar perante as mídias sociais pequenos panfletos ou folder ou uma arte assim dizendo quais são os principais crimes, quais são as implicações, né? Isso certamente geraria até uma simpatia por parte do eleitor de estar sendo esclarecido, de estar sendo informado, porque a primeira coisa que deve ser informada é como eu devo me proceder, como eu devo proceder nesse pleito eleitoral.
Mas a despeito disso tudo, pelo que a gente vê, porque entra ano, entra eleição, sai eleição, e os casos continuam acontecendo, e os candidatos, pode ser que não sejam todos, mas a grande maioria deles não está preocupado em proteger aquele que está trabalhando ali para ele, proteger o seu eleitor, uma vez que ele se sentiu que o candidato sabe quem está fazendo pesquisa para ele, sabe quem está recebendo ali para trabalhar para ele naquele dia ou não, então ele não faz aquela orientação, olha, isso você não pode, vai só até aqui e tal.
Infelizmente, o que eu vejo é que, como a gente tem um pleito eleitoral muito curto, enfim, os períodos de campanha são cada vez mais curtos, Então é aquela eleição que você vai para o tudo ou nada. Ah, sei lá, eu tenho 20 ou 30 dias só dessa campanha, então nós vamos para o que der e vier, e depois se responder processo, a gente responde, enfim, na justiça, tenta se defender. Então, infelizmente, é mais ou menos assim. Vão para o tudo ou nada, na mais às vezes, os candidatos.
Bom, certo é que o assunto é amplo, rende muito. Ainda eu quero lhe deixar o convite já para o senhor retornar à nossa programação. Deixo o nosso horário da tarde também, da qual eu sou titular do CBN Cascavel, segunda edição, para retornar para nós abordarmos mais e fazermos reforçar esse alerta aí para o eleitor.
Com certeza, eu venho com o maior prazer. Para mim está sendo uma grande alegria. A gente pode falar, enfim, em outro momento dos crimes contra a honra, dos crimes que podem ser praticados pelo mesário, pelas aquelas pessoas que estão trabalhando no dia da eleição também, que é muito importante ressaltar, e às vezes eles também não têm essa consciência. Mas é isso, agradeço o convite e muito feliz de estar nessa casa que eu amo, enfim, me formei aqui na Univel, então eu tenho um carinho e respeito grande por todos aqui.